Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, José Murilo de Carvalho examina historicamente a formação dos direitos e da participação política no país. Trata-se de um ensaio de história política e social dirigido a compreender por que a cidadania brasileira não seguiu uma trajetória contínua nem reproduziu de modo simples. Modelos europeus ou norte-americanos. O autor acompanha o período que vai da herança colonial e da independência à redemocratização, considerando também atualizações posteriores da obra. Seu foco não é celebrar uma expansão automática de direitos, mas mostrar como direitos civis, políticos e sociais foram incorporados em ritmos diferentes, para grupos diferentes e, muitas vezes, sob governos autoritários. Escravidão, concentração fundiária, exclusão social, restrições eleitorais e centralização estatal aparecem como condicionantes decisivos desse percurso. Com linguagem sintética e argumentação apoiada em processos institucionais, o livro oferece uma interpretação influente sobre a relação entre Estado, sociedade e democracia no Brasil, além de fornecer instrumentos para avaliar impasses contemporâneos da representação, da desigualdade e da participação cidadã. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a herança colonial, a escravidão e o latifúndio como obstáculos à cidadania. O ponto de partida de Carvalho é que a cidadania não pode ser entendida apenas pela existência formal de constituições, eleições ou leis. Ela depende de condições sociais que permitam aos indivíduos exercer direitos e reconhecer-se como membros iguais de uma comunidade política. Nesse sentido, a herança colonial brasileira estabeleceu obstáculos profundos. A escravidão negava a humanidade jurídica e autonomia à maior parte da população trabalhadora, enquanto o latifúndio concentrava terra, poder econômico e influência política. Essas estruturas dificultavam tanto a formação de relações sociais mais igualitárias quanto a autonomia de trabalhadores livres e libertos. A abolição, por si só, não resolveu o problema. A ausência de políticas consistentes de integração dos ex-escravizados deixou grande parcela da população sem terra, educação, proteção e participação efetiva. O argumento é relevante porque evita atribuir a fragilidade da cidadania a uma suposta passividade nacional. O autor a relaciona a instituições e hierarquias concretas, construídas historicamente. Assim, os limites da participação popular no Império e na Primeira República não decorrem de uma deficiência cultural abstrata, mas de uma ordem social excludente. A cidadania brasileira começa, portanto, com uma base muito desigual, cujos efeitos persistem na distribuição de recursos, direitos e capacidade de influência política. Em segundo lugar, a inversão brasileira na sequência entre direitos sociais, civis e políticos. Uma das contribuições centrais do livro é comparar a experiência brasileira com a sequência clássica de expansão da cidadania, primeiro direitos civis, depois políticos e, por fim, sociais. No Brasil, essa ordem foi frequentemente invertida e irregular. Houve direitos políticos relativamente cedo, desde a independência, mas com eleitorado limitado, mecanismos de controle e pouca garantia de liberdades civis para a maioria. Mais tarde, sobretudo a partir de 1930, a legislação trabalhista e a proteção social avançaram antes de uma democracia estável e plenamente inclusiva. Carvalho não trata essa inversão como simples anomalia cronológica. Ela ajuda a explicar uma característica decisiva da relação entre cidadãos e Estado de direitos sociais, foram muitas vezes percebidos como concessões de autoridades, e não como resultados de reivindicação autônoma, organização coletiva e reconhecimento universal. Além disso, parte importante da proteção trabalhista inicial esteve vinculada ao emprego urbano formal, excluindo amplos contingentes, especialmente trabalhadores rurais. O resultado foi uma cidadania segmentada, na qual o acesso a benefícios variava conforme ocupação, vínculo institucional e posição social. Essa análise não reduz os direitos sociais a mero instrumento de dominação, reconhece sua importância material. Contudo, evidencia que sua expansão, acompanhada de liberdades civis robustas e participação política ampla, pode reforçar dependências e limitar a capacidade dos cidadãos de cobrar, ampliar e defender seus próprios direitos, Em terceiro lugar, 1930 a 1964, legislação social, populismo e participação política instável, ao tratar do período iniciado em 1930. Carvalho identifica uma aceleração importante na presença do Estado na vida social, especialmente por meio da legislação trabalhista e de mecanismos de proteção vinculados ao mundo urbano do trabalho. A Era Vargas constitui nessa leitura um marco porque reorganizou instituições e ampliou direitos sociais, mas o fez em ambiente inicialmente autoritário e corporativo. A combinação importa mais do que cada elemento isolado. Trabalhadores passaram a contar com proteção legal e reconhecimento estatal. Porém, sua representação e organização foram submetidas a fortes controles. O livro associa essa dinâmica à formação de uma cultura política na qual benefícios públicos podem ser vistos como favores personalizados de líderes, e não como direitos gerais exigíveis. Após 1945, a abertura democrática ampliou eleições, liberdade de imprensa e organização partidária, permitindo maior ativação política. Ainda assim, a democracia do período preservava exclusões relevantes, entre elas a restrição do voto aos analfabetos, e enfrentava desigualdades sociais que limitavam a efetividade da igualdade formal. A crise que culminou em 1964 demonstra, para o autor, a fragilidade dessa experiência democrática. O tópico revela que o avanço institucional não deve ser medido somente pelo número de leis aprovadas ou de eleitores incorporados, é preciso observar a autonomia associativa, a universalidade dos direitos e a capacidade de sustentar conflitos sociais dentro de regras democráticas. Em quarto lugar, a ditadura militar e a coexistência entre repressão política e expansão social desigual. O período de 1964 a 1985 ocupa posição decisiva na interpretação de Carvalho, porque torna visível a possibilidade de expansão parcial de direitos sob um regime que suprime liberdades fundamentais. A ditadura militar restringiu eleições, cassou mandatos, limitou a liberdade de expressão, perseguiu opositores e utilizou instrumentos excepcionais para enfraquecer garantias civis e políticas. Não se trata, portanto, de um simples intervalo no desenvolvimento democrático, mas de um retrocesso institucional profundo. Ao mesmo tempo, o Estado ampliou certas políticas sociais e promoveu o crescimento econômico em parte do período. O livro chama atenção para a insuficiência de avaliar a cidadania apenas por indicadores de modernização econômica ou pela criação de programas estatais. Quando os cidadãos não podem fiscalizar governantes, organizar-se livremente, contestar decisões ou defender-se de abusos, a proteção social não equivale à cidadania plena. Ademais, os frutos do crescimento foram distribuídos de forma desigual, preservando ou agravando disparidades sociais. A análise também esclarece por que a redemocratização não significou começar do zero a resistência ao regime, a reorganização de associações civis e a luta por anistia. Eleições e liberdades reconstruíram práticas de participação. Desse modo, o fim da ditadura aparece como resultado de pressão social e rearranjos políticos, não como concessão automática do poder estatal. Por último, redemocratização. Constituição de 1988 e os limites persistentes da cidadania plena, na etapa posterior a 1985. Carvalho reconhece uma mudança qualitativa à restauração das liberdades civis e dos direitos políticos, combinada à ampliação de direitos sociais. Aproximou o país do ideal de cidadania plena. A Constituição de 1988 é central nesse processo por consolidar garantias individuais, ampliar a participação eleitoral e afirmar deveres públicos em áreas como saúde, educação e assistência. Ainda assim, o livro evita transformar a redemocratização em ponto final triunfalista. A existência de direitos constitucionalmente previstos não assegura sua realização uniforme, nem elimina práticas de violência, exclusão e desigualdade. A distância entre direito formal e acesso efetivo é um dos problemas mais persistentes da experiência brasileira. O autor também trata a cidadania como fenômeno histórico em movimento, mobilizações populares, demandas por serviços públicos. Protestos e novas formas de participação indicam que a sociedade não é politicamente inerte. Mas tais manifestações não recebem significado único ou automaticamente democrático. Exigem análise de seus atores, reivindicações, canais institucionais e consequências. Essa postura é especialmente útil para interpretar tensões contemporâneas entre representação, participação direta e desconfiança nas instituições. O saldo da redemocratização é, assim, ambivalente, houve uma expansão decisiva de direitos e possibilidades de ação coletiva, mas a consolidação democrática continua dependente de tornar esses direitos efetivos, for universais e protegidos contra regressões políticas. Em conclusão, cidadania no Brasil, o longo caminho é particularmente indicado para estudantes e docentes de história, sociologia, direito, ciência política e jornalismo, mas também para leitores que desejam interpretar debates atuais sobre desigualdade, eleições, políticas sociais, violência estatal e participação coletiva com maior perspectiva histórica. Seu benefício intelectual está em oferecer uma grade de leitura precisa, em vez de perguntar apenas se o Brasil possui ou não democracia. O leitor aprende a distinguir direitos civis, políticos e sociais, a observar sua efetividade e a identificar as condições sociais que sustentam ou esvaziam cada um deles. Essa distinção é útil para evitar análises simplificadoras que tratam avanços legais, crescimento econômico ou comparecimento eleitoral como prova suficiente de cidadania plena. O livro se destaca entre sínteses sobre a história republicana brasileira porque organiza um amplo arco temporal a partir de um problema analítico claro, a formação desigual e não, linear da cidadania. Carvalho articula heranças estruturais, legislação, regimes políticos e experiências de participação sem reduzir a história a uma sucessão de presidentes ou constituições. Sua ênfase na inversão da sequência dos direitos no Brasil, com avanços sociais ocorrendo muitas vezes sob restrição de direitos civis e políticos, fornece uma chave interpretativa especialmente duradoura. Embora seja uma obra sintética e exija atenção aos conceitos históricos, sua clareza torna a leitura produtiva também fora do ambiente acadêmico. Mais do que uma narrativa de progresso nacional, apresenta uma análise crítica dos ganhos obtidos, das exclusões persistentes e das tarefas sempre inacabadas da democracia brasileira. Se você quiser apoiar José Murilo de Carvalho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!